no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, formação do novo governo.
Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia nomes para comandar segundo escalão da pasta.
E articulações com o Congresso aceleram nos últimos dias úteis do ano. Luana Karen.
O dia também foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda, atual Auxílio Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Amanhã começa o verão.
Estação traz impactos positivos para reservatórios e agricultura, Natália Kosbik.
As chuvas podem auxiliar na manutenção da umidade no solo e favorecer culturas como soja, milho e algodão.
E ainda, Anvisa alerta para danos causados por produtos de cabelo aos olhos.
E na nossa retrospectiva, vamos lembrar os principais assuntos ligados à educação este ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A estrutura e os nomes de cada uma das pastas que vão compor o novo governo já estão definidos.
É o que afirmou hoje o futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa.
E agora há pouco foram anunciados novos nomes que vão compor a Polícia Rodoviária Federal.
Um dos objetivos é fortalecer a instituição e a cooperação entre polícias de países vizinhos.
O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a partir de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal será comandada por Edmar Camata. Ele entrou na corporação em 2006 e atualmente é secretário de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo. Flávio Dino também anunciou o advogado Augusto Botelho como novo secretário nacional de Justiça. Botelho é especialista em Direito Penal Econômico e conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Também foram anunciados os nomes dos novos diretores da Polícia Federal, que vai contar agora com uma diretoria de Amazônia e Meio Ambiente. Dino falou sobre o fortalecimento da instituição e da cooperação internacional com órgãos de segurança.
Estamos também avançando na estruturação e modernização da Polícia Federal. Nós sabemos da transnacionalização do crime organizado, sobretudo em temas como Amazônia, meio ambiente, fronteiras, crimes ambientais. E por isso nós estamos também buscando o fortalecimento dessa cooperação internacional da Polícia Federal com as congêneres, assim como também com os mecanismos internacionais que marcam a cooperação policial.
Mais cedo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, o Conselho Político de Transição teve a última reunião antes da posse presidencial. Participaram representantes de 13 dos 14 partidos políticos que fazem parte do Conselho. Na pauta, a finalização dos trabalhos dos grupos técnicos, que produziram um diagnóstico do atual governo e material de apoio para embasar a próxima gestão. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, deve entregar o relatório final dos GTs ao presidente eleito Lula ainda esta semana. Já o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que continua trabalhando na estruturação do primeiro escalão do novo governo.
Já tem a definição de todo mundo onde vai ficar. Está tudo organizado, o organograma está pronto, nós vamos divulgar essa semana, de todos os ministérios. Aqueles decretos, inclusive de revogação, que o presidente irá assinar, tudo isso nós estamos já preparando, todos os atos que ele precisa assinar no dia 1º.
O dia também foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição, que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda, atual Auxílio Brasil. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes de partidos. Para Rui Costa, que vai ocupar a Casa Civil, a aprovação da PEC da transição vai inaugurar uma nova fase da relação entre o Executivo e o Legislativo.
O objetivo é esse, chegar ao entendimento, aprovar a PEC e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente com o Congresso, com a Câmara e com o Senado.
Para aprovar a PEC da transição, são necessários 308 votos, ou seja, 3/5 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. O texto aprovado há 2 semanas pelos senadores prevê que os recursos do atual Auxílio Brasil fiquem fora do teto de gastos por 2 anos, abrindo incluindo 145 bilhões de reais no orçamento público para o pagamento dos R$ 600, mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. O texto também abre a possibilidade de um adicional de até 23 bilhões de reais para investimentos públicos, caso haja excesso de arrecadação. Reportagem Luana Karen.
E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Lula informou sobre a conversa em uma rede social.
O presidente russo cumprimentou o presidente eleito do Brasil pela vitória nas urnas, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre os dois países.
De acordo com o presidente eleito, o Brasil está buscando diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz.
Todo mundo tem em casa aquele remédio vencido ou comprimidos que sobraram de algum tratamento médico.
E o descarte desses medicamentos de forma inadequada pode trazer prejuízos ao meio ambiente e à saúde das pessoas.
Por isso, o Brasil adotou uma política que prevê o retorno desses produtos ao setor farmacêutico.
O Brasil está entre os 10 países que mais consomem medicamentos no mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácias. A facilidade de aquisição de remédios promove ainda mais o aumento do consumo e a perda da validade, o que contribui para o descarte incorreto do produto. Jogar os medicamentos vencidos ou em desuso no lixo ou no vaso sanitário é ruim para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde. Isso porque o despejo incorreto provoca contaminação do solo e das águas. Para orientar a população, desde 2020, o Brasil implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta o descarte correto de remédios em pontos de coleta específicos, como explica o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.
Nós temos no Brasil um programa de logística reversa dos medicamentos vencidos. Então, o cidadão pode levar até a farmácia e lá o setor farmacêutico vai dar a destinação adequada para aquele material de forma segura.
O país tem hoje cerca de 50 mil farmácias. 4 mil delas já possuem pontos de coletas de remédios. Segundo o secretário André França, desde que a lei da logística reversa foi implantada no Brasil, 300 toneladas de medicamentos já foram coletadas e tiveram a destinação correta.
São 300 toneladas a menos de medicamento vencido no meio ambiente. Isso já tem um resultado importante, mostra que as pessoas estão se conscientizando, também o exercício da cidadania ambiental.
No Distrito Federal, desde 2013, uma lei obriga todas as farmácias a receberem os medicamentos vencidos ou em desuso. E o farmacêutico Alexandre Rodrigues, além de recolher, ainda incentiva os clientes a fazer o descarte correto em sua farmácia.
Orientando os clientes a trazer os medicamentos vencidos para deixar com a gente, para evitar contaminação de solo e possivelmente pequenos animais ou crianças pegarem esses medicamentos com descarte errado.
Além das farmácias, os remédios vencidos ainda podem ser levados para as unidades básicas de saúde para o descarte correto do produto. Reportagem Cleide Lopes.
Para saber a farmácia mais próxima da sua residência que faz o descarte correto de medicamentos, acesse o site sinir.gov.br.
Temperaturas mais quentes, dias mais longos que as noites e chuva. Muita chuva em quase todo o país.
É o verão que começa amanhã aqui no Brasil.
Por conta dessas características climáticas, a estação é muito importante para a segurança hídrica e energética do país.
Mas o calor e a umidade elevados têm impacto em outro setor econômico muito importante, a agricultura.
As chuvas que já vem caindo neste fim de primavera, por exemplo, favorecem as chamadas culturas de verão. Vamos saber mais na reportagem de Natália Koslick.
O verão tem grande importância no Brasil para a reposição hídrica e para a manutenção dos reservatórios de água em níveis satisfatórios, devido ao grande volume de chuvas em quase todo o país. Algumas exceções são o leste do Nordeste e o Rio Grande do Sul, que tem previsão de redução das chuvas, em grande parte influenciada pelo fenômeno Laninha, como explica a meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Andréa Ramos.
Laninha é um sistema que atua e faz com que haja uma modificação, uma alteração da circulação dos ventos pelo terceiro ano consecutivo, e a Laninha promove aí bastante chuvas, principalmente do centro para o norte do país e do centro para o sul, daí diminui um pouco as chuvas, principalmente na região sul, e vamos lembrar que sempre o mais afetado dos estados é o Rio Grande do Sul.
O verão também é importante para a geração de energia por meio das hidrelétricas e para atividades econômicas como a agropecuária. No Brasil Central e no Matopiba, região que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chuvas podem auxiliar na manutenção da umidade no solo e favorecer culturas como soja, milho e algodão. O verão segue até 20 de março. A previsão do tempo e os avisos meteorológicos são divulgados diariamente nas redes sociais e na página do IMET na internet, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
E olha, os cientistas do Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, te convidam a olhar para o céu amanhã e nos próximos dias à noite.
É que a chegada do verão este ano vem acompanhada de conjunções entre vários planetas e entre planetas e a Lua.
Os fenômenos serão visíveis em todo o Brasil, onde o céu estiver limpo.
Mais de 12 mil licenças de pescadores que haviam sido suspensas em maio deste ano foram reativadas pela Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Com isso, esses pescadores já podem fazer seu recadastramento no sistema informatizado de registro de atividade pesqueira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Com o fim da suspensão, as licenças de pescadores e profissionais de aquicultura já constam ativas no sistema de atividade pesqueira. A Secretaria de Aquicultura e Pesca ressalta agora que é responsabilidade do pescador profissional manter seus dados atualizados no sistema e fazer seu recadastramento, especialmente no que se refere à data do primeiro registro. A regularização cadastral pode ser feita por meio online, na página do Ministério da Agricultura ou fisicamente na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado onde o pescador morar. Para quem optar por fazer pela internet, é possível protocolar digitalmente os documentos solicitados. A suspensão dos registros profissionais de pescadores e profissionais de aquicultura ocorreu em maio deste ano para verificação de registros irregulares e inibir possíveis prejuízos causados pelo pagamento de benefícios indevidos. Bruna Fernandes para a Voz do Brasil.
Gente pensando em como entrar de nome limpo em 2023.
A Caixa Econômica Federal está renegociando dívidas com até 90% de desconto.
A gente conta os detalhes daqui a pouco.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
Perda temporária da visão, ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.
Estes foram alguns dos sintomas relatados por consumidores que usaram alguns produtos para trançar cabelos.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta para a importância de que os consumidores observem se o produto que vão usar tem um registro da agência e sigam sempre as instruções corretas da embalagem.
Além disso, é muito importante informar as autoridades sanitárias quando ocorre algum efeito adverso inesperado.
A Anvisa publicou um alerta sobre a ocorrência de cegueira temporária e outros efeitos graves, supostamente ocasionados por produtos comercializados no país para trançar e modelar cabelos. O documento apresenta recomendações para o uso seguro desses produtos, entre outros cosméticos. Além da perda temporária da visão, foram relatados casos de ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Segundo o diagnóstico médico, em um dos casos, o paciente apresentou lesão grave nos olhos. Há ainda relatos de demora na recuperação da visão de consumidores com prazos de até 15 dias. Segundo a agência, é de fundamental importância que seja registrada a ocorrência de quaisquer efeitos indesejáveis à saúde supostamente relacionados com o uso desses produtos. A Anvisa orienta que há links específicos para registro por parte de cidadãos e profissionais que manejam produtos cosméticos e empresas e profissionais de saúde. Outras informações no site anvisa.gov.br. América Melo, para a Voz do Brasil.
Poder entrar em 2023 tendo quitado aquela dívida que se arrasta há algum tempo é o sonho de muita gente.
A Caixa Econômica Federal está renegociando dívidas com até 90% de desconto até o dia 29 desse mês.
A iniciativa atende pessoas físicas e empresas.
Aproximadamente 170 mil pessoas conseguiram quitar as dívidas com a Caixa Econômica Federal até a última sexta-feira. O montante renegociado na campanha Você no Azul já chega a R$1,5 bilhão, o equivalente a R$500 milhão acima do esperado pelo banco. A iniciativa existe desde 2017 e oferece até 90% de descontos. Mais de 4 milhões de pessoas e quase 400 mil empresas podem participar. Segundo o vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Júlio Volpe, a maior parte das dívidas são de pequeno valor. Cerca de 80% podem ser liquidadas com até R$1.000.
Na sua grande maioria, as dívidas se relacionam ao cartão de crédito, ao cheque especial, ao CDC, que é o crédito direto, mas também, no caso da pessoa jurídica, aos empréstimos de capital de giro.
A campanha Você no Azul segue até dia 29 deste mês. Para renegociar ou procurar informações, o interessado pode acessar o site caixa.gov.br/vocenoazul e outros canais digitais do banco, como aplicativos, WhatsApp e redes sociais. O atendimento presencial é feito nas lotéricas e agências e conta com um caminhão-agência específico para a campanha. Esta semana, a unidade móvel está na cidade do Rio de Janeiro. Reportagem Gabriel Brum.
Tem criança em casa, sabe o sufoco que é manter os pequenos entretidos durante as férias escolares.
Para ajudar a pensar em atividades saudáveis e estimulantes para eles, o Ministério da Saúde tem o Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
As dicas incluem evitar as telas e abusar da diversão com movimentos, jogos e artes.
As férias escolares estão aí e muitas famílias procuram atividades para envolver os pequenos. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira, criado pelo Ministério da Saúde, oferece uma série de dicas e orientações para manter as crianças ativas durante o recesso escolar. O manual destaca que uma boa maneira de movimentar a rotina da criança ou adolescente nesse período é apresentando jogos, brincadeiras, danças e esportes para que escolham aquelas com que mais se identificam. O guia reforça ainda a importância de os pais, mães e responsáveis buscarem conhecer os locais da comunidade ou município onde moram para levar a criança para praticar atividade física, como praças, parques, parquinhos infantis, quadras poliesportivas, polos do programa Academia da Saúde ou Beira-Mar. Não é preciso dispor de recursos ou instalações especiais para incentivar o envolvimento das crianças. Outra dica do Ministério da Saúde é reduzir o tempo gasto com telas de celular, televisão ou videogame. Em vez disso, incentive as crianças a fazerem atividades culturais e educativas, como pintura, desenho, jogos de encaixe, quebra-cabeças e contação de histórias com movimento. Essas atividades auxiliam no controle do peso adequado, na melhora do desenvolvimento motor e cognitivo e ajudam no desenvolvimento de habilidades sociais. Todas essas informações estão no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, disponível no site gov.br/saúde. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
Esta semana nós começamos a exibir aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens retrospectivas sobre as principais políticas públicas do governo federal.
Hoje nós vamos falar sobre educação.
Exame Nacional do Ensino Médio Mais Inclusivo e mudanças nos principais programas de acesso ao ensino superior.
O ano de 2022 também trouxe a oportunidade de renegociar dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
E professores da educação básica tiveram um piso salarial reajustado em mais de 30%.
Em 2022, o piso salarial dos professores foi reajustado em 33%. Passou de R$ 2.886 para R$ 3.845. O reajuste beneficia docentes da educação básica pública, que cumprem carga horária de 40 horas semanais. Na época, o presidente Jair Bolsonaro disse que aquela era uma forma de reconhecer o trabalho dos professores.
Um meio de valorizar 1.700.000 professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos.
O Ministério da Educação também investiu em programas já consolidados. Neste ano, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, foi aplicado em 1.747 municípios. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram. E as provas contaram com recursos para que as pessoas com deficiência também pudessem participar, como prova em braille e mesas adaptadas para candidatos cadeirantes, como explicou o ministro da Educação, Vitor Godoy.
É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis.
No programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em faculdades particulares, uma lei passou a permitir que alunos de escolas privadas, mesmo sem bolsa de estudo, pudessem participar do ProUni. Antes, apenas estudantes de escolas públicas ou que passaram por escolas particulares com bolsa integral podiam ter acesso ao programa. E para os beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi concedida a oportunidade de renegociar as dívidas com descontos de até 92% e parcelamentos de até 150 meses. A medida beneficiou pessoas como a estudante Patrícia de Freitas, que usou o FIES para cursar análise e desenvolvimento de sistemas, mas não conseguia quitar a dívida.
A última vez que eu olhei o valor, estava em R$ 48 mil reais. Então já estava fora do que eu podia pagar e sem trabalhar eu não conseguia pagar essa parcela.
Novidade também nas telas. A empresa Brasil de Comunicação e o Ministério da Educação lançaram o canal Educação e o canal Libras, que levam programação educacional e cultural, além de acessibilidade e inclusão para a comunidade surda.
O dia a dia do estudante. Caminho da escola.
E saber mais sobre a atuação do Ministério da Educação em todo o país. MEC em ação para todos os brasileiros.
Os novos Canal Libras e Canal Educação.
O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou a qualidade da programação dos canais.
Serão conteúdos variados, como aulas remotas, dicas de preparação para o Enem, documentários, programas educativos e culturais de qualidade.
E não foi dessa vez que o Brasil conquistou o Hexa na Copa do Mundo, mas as crianças cegas ou com baixa visão foram incluídas na festa do futebol, com álbuns de figurinhas adaptados em braille. O álbum foi desenvolvido pelo Instituto Benjamin Constant, parceiro do Ministério da Educação. O estudante João Lucas tem baixa visão e ganhou um álbum adaptado e gostou da brincadeira.
Eu acho que foi uma ótima ideia, porque tem gente que não enxerga e agora vai poder completar o álbum. Isso vai unir mais a escola, vai todo mundo poder trocar e não vai ninguém ficar de fora.
Também em 2022 foi publicada uma medida provisória que instituiu o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Instituições de Ensino. A medida estabelece que o Ministério da Educação disponibilize materiais informativos sobre assédio. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atualizou os preços mínimos de 17 produtos extrativos.
Os reajustes tiveram variação de até 66%, considerando os custos de produção e condições de mercado.
Os maiores reajustes foram aplicados para a andiroba e o fruto do murumuru.
A Companhia Nacional de Abastecimento apoia a comercialização de produtos extrativos como forma de fomentar o desenvolvimento das comunidades e contribuir para a proteção do meio ambiente.
Por isso, um bônus é pago aos extrativistas quando eles comprovam a venda de produto extrativo por preço inferior ao mínimo fixado pelo governo federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF atende pedido da PGR e suspende porte de armas de Carla Zambelli.
STJ nega acesso de advogados de municípios a dados sigilosos sobre distribuição do ICMS.
Em Minas Gerais, funcionária de banco que sofreu desvio de função será indenizada.
Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atende pedido da Procuradoria-Geral da República e determina a suspensão do porte de arma de fogo da deputada federal Carla Zambelli.
A parlamentar tem 48 horas para entregar voluntariamente armamento e munições à Polícia Federal. Fábio Ruas.
A decisão se deu em duas petições em que advogados e deputados federais do Partido dos Trabalhadores apresentaram notícia de fato relativa a possíveis crimes cometidos pela deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ao perseguir um militante de oposição ao governo Bolsonaro com arma em punho pelas ruas da capital paulista na véspera do segundo turno das eleições deste ano. Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, os documentos apresentados autorizam concluir pela presença de indícios de crime.
Governo do Rio de Janeiro deve apresentar cronograma para uso de câmeras em fardas e carros da polícia.
O prazo estipulado pelo ministro do STF, Edson Fachin, é de 5 dias corridos contados mesmo durante o recesso forense. Marcelo Della Libera.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Estado do Rio de Janeiro que apresente, no prazo de 5 dias corridos, um cronograma para a instalação e o funcionamento de câmeras de áudio e vídeo em fardas e viaturas dos batalhões especiais das polícias BOP e CORE e nas unidades policiais das áreas com maiores índices de letalidade policial. A decisão foi tomada a partir de pedidos de esclarecimento sobre o plano de redução da letalidade apresentado pelo governo estadual, formulados pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, autor da ação.
Advogados contratados por cidades goianas não terão acesso aos dados do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, impetrou mandado de segurança coletivo contra restrições ao cadastramento de advogados perante o Conselho e para garantir o acesso aos dados fiscais sobre a composição do cálculo do Índice de Participação dos Municípios na receita do ICMS. O Tribunal de Justiça Estadual indeferiu o mandado de segurança e a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso ordinário da OAB. No voto condutor do julgamento, o ministro Gurgel de Faria pontuou que a intimidade fiscal é um direito fundamental assegurado pela Constituição e que o sigilo compõe elemento garantidor desse direito, não podendo a informação sigilosa ser compartilhada com pessoas estranhas à administração tributária, pois isso ofenderia a garantia constitucional.
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a condenação de um banco que terá de pagar diferenças salariais por desviar de função uma ex-empregada.
A trabalhadora alegou que exerceu as atribuições de gerente-geral sem a designação formal e o recebimento do salário correspondente.
Uma testemunha confirmou que a agência ficou sem gerente-geral efetivo por 3 meses. E nesse período, quem assumiu as atribuições do cargo foi a autora da ação.
A relatora do recurso no tribunal decidiu manter a condenação porque a trabalhadora comprovou que houve desvio de função.
Fato ou boato?
É possível que sessões localizadas em comunidades indígenas e quilombolas registrem todos os votos para determinado candidato ou candidata.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
Tem circulado por aí um vídeo em que um homem mostra que na sessão eleitoral 158, que fica em Confresa, no Mato Grosso, todos os votos registrados no segundo turno foram para o mesmo candidato. É comum observar esse tipo de comportamento em regiões indígenas e quilombolas. A tendência também foi vista no primeiro turno das eleições em outros 14 estados brasileiros. E isso não é indício de fraudes nas eleições.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a PEC com previsão de recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Avança a proposta que permite a acumulação de cargos públicos por agentes comunitários de saúde. Aprovada a proibição do uso de animais em testes para cosméticos. Boa noite. Por unanimidade, o Senado aprovou hoje a proposta que garante recursos para pagar o piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. O piso nacional dos enfermeiros está estipulado em R$ 4.750. A proposta foi aprovada após entraves sobre as fontes de custeio para o pagamento dos salários. Repórter Roberto Fragoso.
O piso nacional da enfermagem foi sancionado em agosto deste ano. No entanto, a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais privados, questionou a lei argumentando que ela iria provocar demissão em massa e queda na qualidade dos serviços. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento do piso, cobrando informações como a fonte dos recursos. A nova PEC vem em resposta a essa decisão, definindo que o dinheiro vai sair das sobras dos fundos públicos e do Fundo Social. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que após a promulgação da emenda, que acontecerá ainda neste ano, o STF reveja a decisão e desbloqueie a implantação do piso.
O impacto para a União é muito pequeno no piso nacional da enfermagem, mas há um impacto para estados, municípios e hospitais filantrópicos que de fato é muito severo. E a razão de ser de todas essas iniciativas que nós estamos tomando ao longo desse tempo, inclusive essa proposta de emenda à Constituição, é justamente para poder resolver a questão do impacto financeiro e a compensação e a contrapartida a estados, municípios e hospitais filantrópicos, de modo a atender a decisão do Supremo Tribunal Federal e, com isso, estabelecer e implantar o piso nacional da enfermagem no Brasil.
A PEC retira ainda temporariamente o piso dos limites de despesas com pessoal de estados e municípios e do teto de gastos federal. A partir do segundo ano, o custo será incorporado gradualmente aos limites, 10% a cada ano, como explicou o relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
A proposta de escalonar seu impacto ao longo de 10 anos é bastante razoável, pois dá tempo para se organizar e alterando o ritmo de contratações e de concessões e ajustes salariais. Não se pretende que o piso salarial seja concedido às custas de outros gastos com a saúde. Seria inconsistente pensar em valorizar as carreiras associadas à enfermagem e, simultaneamente, cortar outros gastos para financiar a saúde pública, por exemplo, remédios ou concessão de hospitais. Evita-se dessa forma que aquilo que se dê com a mão seja retirado com outro.
O piso salarial da enfermagem é de R$ 4.750 por mês para enfermeiros, 70% deste valor, R$ 3.325 para técnicos e 50% ou R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.
E senadores e deputados prosseguem com sessões de votações na noite de hoje para concluírem a votação das duas casas, nesta que deve ser a última semana de trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar. Entre as propostas que podem ser votadas ainda hoje está a chamada PEC da Transição, que abre um espaço fiscal de R$ 145 bilhões de reais no orçamento, fora do teto de gastos. A Comissão Mista de Orçamento, inclusive, aguarda a votação dessa proposta para poder fazer mudanças na proposta orçamentária do ano que vem. A PEC da Transição já foi aprovada pelo Senado, mas se receber modificações dos deputados, volta para análise dos senadores. seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A proposta traz regras para a utilização do fogo em atividades agrossilvopastoris, pesquisas científicas, além da prevenção e combate a incêndios florestais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e regulamenta o uso do fogo na vegetação, com manuseio realizado por técnicas preventivas autorizadas pelos órgãos ambientais. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, conta que o projeto prevê uma série de medidas estruturantes para substituir gradativamente o uso do fogo no meio rural, promover a utilização do fogo de forma controlada, principalmente entre comunidades tradicionais e indígenas, e aumentar a capacidade de enfrentamento aos incêndios florestais. Paulo Rocha ressalta que a implantação de uma Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo pode contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas.
A redução dos incêndios propiciada pela implementação de uma Política Nacional de Manejo contribuiria para o enfrentamento das mudanças do clima, pois a redução e emissão de gases de efeito estufa.
A proposta seguiu para o exame da Comissão de Meio Ambiente.
E o senador Randolfe Rodrigues defendeu a derrubada de uma norma que libera a exploração de madeira em terras indígenas. As novas regras publicadas em 16 de dezembro pelo Poder Executivo entram em vigor em menos de um mês. Repórter Janaína Araújo.
A instrução normativa estabelece regras para manejo florestal sustentável em terras indígenas. Publicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a norma entra em vigor em meados do próximo mês e permite que seja feita exploração de madeira por cooperativas integradas por indígenas ou organizações de composição mista. Mas na última sexta-feira, mesmo dia em que a instrução normativa foi publicada, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, anunciou que pedirá a suspensão da norma ao Supremo Tribunal Federal.
E vamos ter que contestar no Supremo, porque não podemos deixar 15 dias que seja florestas em terras indígenas, seja o bel para fazer derrubadas. Vai ser um pedido liminar através da rede de sustentabilidade.
O atual governo determinou que a exploração de madeira poderá acontecer na Amazônia, Caatinga e Cerrado.
Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias estão mais perto de poderem ter mais de um emprego. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que permite a acumulação de cargos públicos pela categoria. A proposta está pronta para a votação do plenário em regime de urgência. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias a possibilidade de acumularem cargos públicos, como explicou o relator na Comissão de Assuntos Sociais, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
Faz justiça aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, garantindo-lhes o direito previsto na lei maior, o que lhes permitirá obter melhores condições de vida e também em proveito da administração pública e da sociedade a que servem.
Veneziano disse ainda não ver problema no fato de a proposta ser de um deputado federal e não do Poder Executivo.
Tal entendimento não deve prosperar, pois a reserva de iniciativa em tela diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos da União e territórios. E a proposição que estamos a analisar não está dispondo sobre matéria que diz respeito aos servidores públicos especificamente da União, mas sobre a matéria comum a servidores que podem ter vínculos funcionais com quaisquer dos entes da federação. Vale dizer, portanto, União, os estados, os municípios e o Distrito Federal.
A proposta define que esses agentes são profissionais de saúde, podendo assim ter outro emprego, a exemplo de médicos, desde que haja compatibilidade de horários.
E o plenário aprovou o projeto que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A intenção é acabar com práticas cruéis e alinhar o Brasil à política de proteção animal adotada por países desenvolvidos. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto de iniciativa da Câmara proíbe a utilização de animais em testes para o desenvolvimento de produtos ou ingredientes que componham produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A proposta determina que a testagem deverá ser feita com a utilização de métodos alternativos internacionalmente reconhecidos e validados. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, observou que o projeto está em sintonia com a crescente consciência social sobre a necessidade da restrição de práticas cruéis contra os animais.
Está em consonância com a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitarem práticas cruéis contra seres sencientes que se mostram absolutamente desnecessárias diante de um avanço do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico. O projeto também objetiva alinhar o Brasil ao que vem sendo praticado em países desenvolvidos em termos de política de proteção dos animais.
Como foi modificado pelo Senado, o projeto retorna para a análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto torna obrigatórias metas voluntárias do Brasil contra aquecimento global.
Deputados divergem sobre necessidade de medida que permite gastos além do teto.
Proposta que estabelece reciprocidade em relações internacionais avança na Câmara.
Boa noite. A CCJ aprovou proposta que estabelece reciprocidade em relações internacionais. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que inclui no texto constitucional a reciprocidade entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. A Constituição já prevê, entre os princípios pelos quais o país deve se reger nas suas relações internacionais, a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a concessão de asilo político, entre outros. O autor da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, explicou que, apesar de não estar na lista de princípios, a Constituição já estabelece a reciprocidade em determinados dispositivos. Por exemplo, em item que prevê que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Ele também ressaltou que existe a previsão em normas infraconstitucionais, como no Estatuto do Estrangeiro e em tratados internacionais. O relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, classificou a inclusão do princípio da reciprocidade de fundamental.
A gente sempre precisa ter em vista a soberania e o interesse nacional nas nossas relações internacionais. Sempre que a gente faz um gesto, principalmente em relação comercial, em relação diplomática, é importante que haja reciprocidade, é importante que o outro país também reconheça a abertura comercial, a abertura diplomática, a abertura para o mercado de turismo, para o mercado de capitais, para qualquer que seja a relação bilateral ou multilateral que a gente tenha. A reciprocidade é fundamental, é um princípio que já vem sendo seguido pela nossa diplomacia há muito tempo e que é de fundamental importância que conste, não só como já consta hoje na legislação infraconstitucional, mas também na própria Constituição.
A proposta que inclui no texto constitucional a reciprocidade entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil ainda depende da análise de uma comissão especial e depois do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, cita estudo da Confederação Nacional do Comércio que revela que a inadimplência dos brasileiros atingiu nível recorde desde 2010.
Na visão de Gonzaga Patriota, esse dado demonstra que a crise brasileira afetou todos os setores da economia e deixou a maioria dos brasileiros sem condições de honrarem os compromissos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, considera que a primeira ação que o Congresso deve fazer para amenizar a fome da população brasileira é aprovar a PEC da transição para retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos.
Paulo Guedes argumenta que essa medida vai permitir que o Brasil recupere o poder de investimentos para retomar obras estruturantes que estão paralisadas e vai viabilizar a volta de programas que geram renda e emprego, como Luz para Todos e o Programa de Aquisição de Alimentos.
Célio Moura, do PT do Tocantins, defende a aprovação da PEC da transição para responder o grito contra a fome que vem das ruas de todo o país. Ao citar dados do IBGE, segundo os quais mais de 62 milhões de brasileiros estão abaixo da linha de pobreza, o deputado solicita apoio à proposta.
Célio Moura critica o apoio dado pelos parlamentares de direita ao atual governo, que entrega o país sem dinheiro para a educação, para a saúde e para os órgãos de fiscalização ligados ao meio ambiente.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, questiona os interesses por trás da PEC da transição. O parlamentar afirma que a aprovação da proposta vai levar o país a um período de crises.
Na visão de Marcel Van Hatten, o objetivo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é tirar o poder de decisão de Câmara e Senado sobre o orçamento, usando o dinheiro do povo sem responsabilidade fiscal.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que com a PEC da transição, Lula quer um cheque em branco para distribuir dinheiro público como quiser. Segundo o deputado, o número de famílias brasileiras que necessita de benefícios de assistência social está propositalmente inflado.
Na opinião de Evair Vieira de Mello, a injeção dos 200 bilhões de reais previstos na PEC da transição na economia brasileira vai aumentar a inflação, impactando negativamente na vida da população.
José Ricardo, do PT do Amazonas, acredita que a aprovação da PEC da transição é essencial para garantir recursos para o enfrentamento da fome no país. Segundo o deputado, quem se manifesta contrariamente à proposta não se sensibiliza com o sofrimento da população carente.
José Ricardo também denuncia a demora que a população tem enfrentado para conseguir acesso aos benefícios do INSS, como a aposentadoria. De acordo com o deputado, atualmente 5 milhões de processos estão parados por falta de servidores.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, afirma que sempre foi um erro inserir os programas de interesse social no teto de gastos da União. O parlamentar espera que o Congresso aprove a PEC da transição e garanta os recursos necessários para a manutenção do Auxílio Brasil, do Farmácia Popular, da Merenda Escolar e da aquisição de alimentos da agricultura familiar.
Afonso Florencio lembra que as duas campanhas eleitorais que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais se comprometeram em pagar o auxílio de R$ 600 para a população mais pobre. Por isso, o deputado entende que a PEC não deveria enfrentar problemas para ser aprovada.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, informa que a equipe de transição do governo eleito detectou um rombo no orçamento da União para 2023, que impede o financiamento de vários programas sociais. Na opinião do deputado, se não houver um reajuste das contas públicas, o Brasil não vai conseguir resolver as demandas da sociedade.
Para Ayrton Faleiro, o Congresso tem o dever de aprovar a PEC da transição, porque, segundo ele, a proposta é fundamental para garantir o Auxílio Brasil, o reajuste do salário mínimo, a manutenção das universidades federais e os recursos para a farmácia popular.
Política. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que a cada dia a equipe de transição do governo federal eleito se depara com desastres causados pela gestão Bolsonaro. De acordo com o congressista, uma das situações mais preocupantes é a do INSS, sem dinheiro para o pagamento dos aposentados e pensionistas.
Frei Anastácio Ribeiro também afirma que durante a atual gestão, enquanto 1% da população ficou milionária, mais de 62 milhões de cidadãos mergulharam na pobreza. O deputado defende a aprovação da PEC da transição como forma de retomar o crescimento econômico.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a crise no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo matéria citada pelo deputado, o órgão alertou o governo federal que deve paralisar as atividades devido aos recentes bloqueios orçamentários.
Charles Fernandes afirma que, por causa do desmantelo com o INSS, milhares de pessoas no interior da Bahia esperam há mais de um ano para realizar a entrevista pericial que dá acesso ao direito da aposentadoria.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, censura manifestações feitas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito de assuntos que, na visão do parlamentar, não são pertinentes à corte.
Luiz Lima afirma que os 6 primeiros meses do próximo ano serão de grande instabilidade econômica, porque o governo Lula não conhece princípios básicos de economia, segundo os quais é preciso arrecadar mais e gastar menos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, chama a atenção para os protestos que acontecem na China contra as medidas restritivas à Covid-19. A deputada ressalta que grande contingente de policiais foi mobilizado nas ruas das cidades para combater qualquer tipo de protesto ao governo.
De acordo com Bia Kicis, a possibilidade de trancar cidadãos chineses dentro de casa é possível. A parlamentar lembra que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já elogiou as medidas da China contra a pandemia e diz temer o que pode acontecer com o futuro do Brasil.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, alega que a suspensão das redes sociais de mais 2 parlamentares evidencia a existência de uma ditadura do judiciário no Brasil. Segundo o deputado, esse episódio se arrasta desde 2020, quando ministros do Supremo instauraram inquéritos inconstitucionais, inclusive prendendo congressistas sem nenhum respaldo legal.
Carlos Jordi ressalta que o judiciário não tem prerrogativa para julgar os outros poderes da República e salienta que já existe uma comissão pluripartidária de parlamentares que não irá aceitar esses atentados à democracia.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, também manifesta apoio aos parlamentares que tiveram os perfis de redes sociais suspensos por decisões do judiciário. O deputado cita uma frase do ex-ministro do STF, Celso de Mello, que diz que a garantia básica da liberdade de expressão representa um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática do país.
Além disso, o delegado Marcelo Freitas menciona que no sistema acusatório brasileiro é inadmissível que o mesmo juiz seja o inquisidor, o denunciador e o julgador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, assegura que as pessoas continuam nas ruas protestando por questionarem a lisura do processo eleitoral e por ter havido uma manobra para que um descondenado pudesse concorrer e ganhar as eleições.
General Girão homenageia o potiguar Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, que ao lado de Santos Dumont demonstrou ser possível voar em um veículo mais pesado que o ar.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede para que a PEC do fim do foro privilegiado seja colocada em pauta e condena que a proposta esteja engavetada há 4 anos.
Adriana Ventura também declara apoio ao fim das emendas de relator. Segundo a deputada, há um balcão de negócios na Câmara que distorce e corrói a democracia.
Dia 1º de janeiro, a Rádio e a TV Câmara estarão juntas em cobertura especial na posse do presidente da República. Direto do Congresso Nacional e da Esplanada, nossas equipes estarão a postos com entrevistas, debate com especialistas, a transmissão da cerimônia oficial e muita informação. Dia 1º, a partir da 1h30 da tarde, acompanhe tudo aqui, na Rádio Câmara, TV Câmara e canal da Câmara no YouTube. Seja qual for a frequência, fique sintonizado com a democracia.
Desenvolvimento Regional.
Emidinho Madeira, do PL, agradece ao governador de Minas Gerais pela nomeação de 1.409 policiais militares. Segundo o deputado, a ideia é reforçar a segurança da população já durante as festas de fim de ano.
Emidinho Madeira também parabeniza os cafeicultores de Minas Gerais pela presença durante a audiência pública na Câmara para discutir os impactos das últimas chuvas de granizo na região. O parlamentar conta que o empenho da categoria deve gerar a liberação de recursos emergenciais por parte do governo federal.
Fábio Henrique, do União, anuncia o envio de mais de R$24 milhões em emendas para o município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Segundo o deputado, o valor deve ser destinado à construção de moradias populares para pessoas carentes.
Fábio Henrique ressalta que encerra o 4º ano de mandato como deputado federal que mais destinou recursos na história do município, do qual já foi prefeito.
Agricultura.
Para Sidney Leite, do PSD, é inaceitável que 14 milhões de pessoas estejam passando fome em um país de grande produção agrícola como o Brasil. O deputado conta que, no Amazonas, a realidade é ainda mais dura, uma vez que mais da metade da população está abaixo da linha da pobreza.
Sidney Leite faz um apelo para que os tributos arrecadados pelo estado do Amazonas sejam revertidos em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, apela para que a presidência da Câmara coloque em votação o projeto de lei que estabelece uma política nacional de valorização da produção leiteira no Brasil.
Segundo Domingos Sávio, a produção de leite se equipara a um programa social, porque distribui renda e garante alimento saudável à população. O deputado lamenta que os produtores de leite sejam vítimas de cartéis que desvalorizam o produto e diminuem a sua receita.
Educação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que o Brasil, que nasceu das últimas eleições, compreende que a educação é o caminho para construir uma nação democrática, igualitária e livre.
Reginaldo Lopes afirma que o processo de reconstrução do campo educacional será feito em um regime colaborativo federativo, com governadores e prefeitos, a fim de recuperar a defasagem do aprendizado.
João Daniel, do PT de Sergipe, está indignado com os cortes na educação que atingiram as universidades e os institutos federais. O deputado aponta que a situação tem prejudicado principalmente os estudantes mais pobres, que estão entrando em desespero com o não pagamento das bolsas.
João Daniel também destaca a visita realizada ao município de Carmópolis, acompanhado de representantes do Sindicato dos Petroleiros e de lideranças políticas. O parlamentar foi verificar as condições de um duto da Petrobras, que recentemente foi danificado, provocando um vazamento de óleo no rio Japaratuba.
Saúde.
Lisiane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destaca o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho da Câmara, criado para analisar o aumento dos problemas psicológicos entre os brasileiros, especialmente entre os mais jovens.
Uma das integrantes do Grupo de Trabalho, Lisiane Bayer, informa que o relatório apresentado indica um aumento acentuado no índice de suicídio e de autolesão da população jovem brasileira.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, defende o projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto do Nascituro, em pauta na Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Pela proposta, fica assegurado o direito à vida, à saúde e a políticas públicas que garantam o desenvolvimento de crianças em gestação.
Para Cristo Nieto, pessoas que apoiam o aborto carregam sangue nas mãos e defendem o genocídio silencioso. A parlamentar faz apelo para que os colegas votem a favor do Estatuto do Nascituro, que, segundo ela, são os seres vivos mais frágeis.
Meio ambiente.
A CCJ aprovou proposta que torna obrigatórias as metas voluntárias do Brasil contra o aquecimento global. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara torna obrigatórias algumas das metas voluntárias do Brasil contra o aquecimento global. O texto aprovado adota os compromissos de mitigação das emissões de gases do efeito estufa voluntariamente adotados pelo Brasil na chamada INDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada. A INDC brasileira foi inicialmente proposta no Acordo do Clima de Paris, em 2015, com previsão de revisão a cada 5 anos. O país se compromete, por exemplo, a reduzir as emissões dos gases do efeito estufa em 37,5% até 2025 e 43% até 2030, além de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. A proposta inclui a responsabilidade de prefeituras e estados em incorporar ações para melhorar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas na elaboração dos planos de desenvolvimento. Outro objetivo incluído prevê o fim do desmatamento de vegetação nativa dos grandes biomas naturais, como Cerrado ou Mata Atlântica. Um dos autores do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a intenção é reverter uma tendência crescente no país.
O Brasil assumiu o compromisso de forma voluntária de diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Nos últimos anos, o Brasil praticamente abandonou esses compromissos globais. Nós estamos assistindo ao aumento de queimadas e aumento de desmatamento. E a mudança do uso do solo, queimadas, desmatamento, é a principal contribuição que o Brasil faz com as emissões de gás de efeito estufa e que provoca o aquecimento global. Por isso é fundamental transformar esta ação voluntária em obrigatoriedade através de lei.
O texto aprovado prevê ainda que as propostas brasileiras sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas devem ser precedidas de consulta pública nacional, pelo menos 2 meses antes de serem submetidas às convenções de clima da Organização das Nações Unidas. A proposta inclui na Política Nacional sobre Mudança do Clima práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases do efeito estufa voltadas para a aviação civil. Pela proposta, o Brasil deverá adotar as ações de mitigação previstas pela Organização de Aviação Civil Internacional, como crescimento neutro de CO2 na aviação civil internacional a partir de 2020. O texto também inclui as empresas que desenvolvem tecnologia de fabricação de combustível para a aviação civil entre as beneficiárias do regime especial tributário para a indústria aeronáutica brasileira. O regime isenta da cobrança de PIS/PASEP, COFINS e do Imposto sobre Produtos Industrializados as empresas que produzem bens, comercializam ou prestam serviços relacionados a aeronaves. A proposta foi analisada de maneira conclusiva, o que significa que poderá seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.